Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
15 Minutos, a nossa sessão semanal, onde a gente usa essa ampulheta aqui para falar de um tema por 15 minutos. E normalmente, só tem 15 minutos durante a temporada regular.
É isso, na temporada regular tem assunto suficiente para a gente poder falar por 15 minutos e ainda ter o que falar no nosso podcast semanal, que a gente grava ao vivo às quintas-feiras e sexta vai ao ar em áudio no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
Porém, essa semana aqui, que é a primeira oficialmente de off-season, a temporada acabou semana passada, Denver Nuggets campeão, temos já um assunto bombástico. Bradley Beal trocado do Washington Wizards para o Phoenix Suns. Chris Paul vai em troca para o Wizards, a gente não sabe se vai ficar no Wizards, se vai ser dispensado, se vai ser trocado para outro time. Então, uma troca bombástica. E se a gente esperar até o podcast essa semana, vai ter draft essa semana. A gente vai ter mais assuntos, mais trocas, talvez.
É, capaz de ter muito mais coisa para conversar. E também, essa troca do Bradley Beal permite que a gente discuta alguns assuntos mais profundos aí, sobre, por exemplo, quão idiota foi você assinar um contrato máximo que tem uma cláusula que permite que o Bradley Beal escolha se vai ser trocado ou não, e depois acabar trocando ele pouco tempo depois. Então a gente vai falar mais sobre essas nuances dos contratos modernos na NBA no podcast que a gente vai gravar essa semana. Hoje a gente pode se focar rapidinho em como a troca foi, o que a troca é.
Posso virar então?
Bora!
As areias do tempo aqui rolando, 15 minutos para falar dessa troca entre Phoenix Suns e Washington Wizards. É, eu acho que o que todo mundo quer saber é: o Suns é mais favorito do que era antes de ontem? O quanto melhorou o Phoenix Suns ter Bradley Beal e não ter mais Chris Paul e o Landry Shamet, que foi envolvido na troca também?
Isso, e a gente tem que, antes de responder essa pergunta, considerar algumas coisas nesse Suns. Primeiro é que os contratos de Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker e DeAndre Ayton já são suficientes para ficarem acima do teto salarial. E as novas regras
acima
da CBA...
Acima do teto do teto.
E é isso, né? Agora,
o teto salarial tá todo mundo acima, normal.
A CBA, né, esse novo contrato entre os jogadores e os times da NBA, cria dois tetos salariais. E se você ultrapassa o segundo teto, o teto mais alto, você tem uma série de restrições. É muito difícil fazer qualquer tipo de movimentação no seu time. Então o Suns está travando, trancando esse elenco pelo futuro próximo.
A NBA tem o teto salarial, aí tem o Luxury Tax, que é um teto acima, onde se você passa desse limite você paga multas, e tem o Apron, que é um teto acima, que se você ultrapassa disso, você tem inúmeras restrições para formular seu time, fazer trocas, etc. A nova CBA criou um segundo apron, um teto acima do teto, acima do teto.
Perfeito.
Se você passa desse, você não pode fazer porcaria nenhuma. Chega um ponto que se você passar três... Esse aí não tá oficialmente, assim, escrita no papel ainda, mas o The Athletic já reportou isso.
Isso, porque a CBA ainda não foi assinada. As duas partes já chegaram ao acordo, mas ela ainda não está em vigor, né?
Tá tudo acertado, só falta assinar. Bom, vamos assinar, porque tem que começar a valer dia 1º de julho.
Claro.
Falaram que tem uns times reclamando, já que tá demorando muito. E segundo, então, o The Athletic, se você passar três temporadas em 5 anos, num período de 5 anos, em 3 você passar desse segundo apron, você, num draft futuro, sua escolha vai para a última posição. Não importa que você tenha, tipo, a pior campanha, não importa a bolinha de ping-pong te sorteando, uma das punições é te empurrar lá pro fim do draft.
Inacreditável.
E o Suns tá meio que garantido que não, vamos passar, porque... O que a gente pode fazer? Olha o salário do Durant, do Booker e do Bradley Beal.
Você tá curioso aí, são mais de 47 milhões pro Durant, mais de 46 pro Bradley Beal, 36 pro Devin Booker e 32 pro DeAndre Ayton. O time não tem mais qualquer profundidade, a gente tá falando só de um quinteto titular.
Não tem mais jogador, o outro jogador sob contrato é o Cameron Payne, mas o contrato dele não é garantido, então o Suns ainda meio que não cravou que ele continua no time com esse contrato ou não. Dá pra dispensar até o fim do mês sem custo.
E é por isso que tem tanta gente considerando que talvez o DeAndre Ayton tenha que ser trocado pra trazer mais jogadores. É, trocar um por vários, simplesmente pra ter algum grau de profundidade nesse elenco. Então, o time é melhor com o Bradley Beal? A conversa já começa a ficar complicada, porque a gente tá falando
que
de
time? Que time?
Regras salariais que talvez impossibilitem o Suns de ser um time de fato. De ter um elenco completo e... vamos ser sinceros, o Kevin Durant não é o jogador mais saudável do planeta.
E o Bradley Beal é?
O Bradley Beal não é também.
Então, o Bradley Beal nos últimos anos, vou até pegar o número certinho aqui para não falar bobagem. Nos últimos anos, na temporada 19-20, ele jogou 57 jogos, 20-21, 60 jogos, 21-22, 40 jogos, e nessa última temporada, 50 jogos. Pode ter um pouco a ver com o Wizards não ter mais muita chance de nada já no meio da temporada e ele ser meio que poupado? Sim, pode ter. Mas
ele perdeu vários desses jogos enquanto o Wizards não tinha jogado a toalha completamente, né?
E já tem 29 anos de idade. E tem mais 4 anos de contrato, o último ano pagando 57 milhões de dólares.
Realmente é um salário muito grande. O Suns está se engessando pelo futuro próximo. Vai pagar muitas multas, vai ter dificuldade de construir o elenco. Então, é impossível a gente falar de quão bom seria um quarteto desses sem considerar todas as dificuldades que envolvem essa decisão.
O elenco do Suns teria que ser, se o Ayton não for trocado, eles podem renovar dois jogadores que eles têm hoje, o Torrey Craig e o Jock Landale, por contratos acima do mínimo, porque são jogadores que eles já têm, então pode ser um pouquinho a mais que o mínimo de veterano. Eles
têm uma porcentagem que você pode adicionar o salário que eles já têm.
Não muito, mas um pouco. O resto é tudo o mínimo que um jogador pode receber, dado o número de anos que ele está na NBA. É isso que o Suns pode fazer para montar todo o resto do elenco dele. Quem eles vão conseguir assim, só os deuses do basquete sabem.
E a gente já viu alguns elencos serem bem-sucedidos nesse tipo de abordagem. A gente já viu vários veteranos aceitarem ganhar mínimo pela chance de título, mas sempre acontece.
Já vimos veteranos aceitarem e chegar lá e falar, eles são bem veteranos, né?
Isso,
não ajuda mais tanto quanto a gente imaginava.
Veteraníssimos, né? Como aconteceu com o Nets de Durant, Irving e Harden, por exemplo. Né?
Então, o Durant, onde ele vai, as estrelas chegam, né? Não tem um time que o Durant jogue que não tem múltiplos All-Stars ao redor dele. Embora o Bradley Beal... Sabe quantos All-Star Games o Bradley Beal jogou na carreira?
Diga.
3.
Mas não é tanto assim.
Não é tanto assim.
Não é. Acho que a gente se acostumou a achar o Bradley Beal melhor do que aconteceu na prática.
Ele demorou um pouco para deslanchar como pontuador. Teve excelentes temporadas. Sou muito fã do Bradley Beal, mas eu não sei o quanto o Suns melhora com ele. Eu vi um comentário do John Hollinger no The Athletic que eu achei muito legal, porque eu já tinha pensado uma coisa parecida muito tempo atrás. Mas eu não tinha feito associação quando a troca aconteceu. Que talvez o Bradley Beal seja o jogador mais parecido com o Devin Booker na NBA.
Em termos de estilo de jogo.
Estilo de jogo, os arremessos que eles gostam, o jeito de criar esses arremessos, o fato de eles conseguirem jogar criando. Bradley Beal teve que fazer muito isso desde que o John Wall machucou e depois foi trocado. Mas, ao mesmo tempo, é o que você quer deles?
É engraçado. É exatamente esse perfil de... Eles agora se tornaram jogadores capazes de construir jogadas, de agir como armador, de fato. Mas não é a melhor versão de nenhum dos dois.
Eu chutaria que quem vai jogar na posição 1, quem vai jogar na posição 2, quem vai ser o armador... Eu acho que o Booker joga na posição 1,5 e o Bradley Beal na posição 1,5.
E é isso, aí eles somam 3.
Os dois não são armadores, os dois ou são armadores às vezes, e às vezes jogam na posição 2. O Suns tem tanta jogada, é que mudou o técnico agora também. Outra coisa difícil para prever com o Suns, agora o Frank Vogel não é mais o Monty Williams. Mas tanta jogadinha para o Booker ficar se mexendo e receber a bola em movimento, por mais que ele tenha melhorado com a bola na mão, eu quero aquele Booker. Eu acho que foi o melhor Booker que eu já vi. Ele jogou bem contra o Nuggets, quando o Chris Paul machucou, ele teve que armar o jogo. Jogou, mas ficou mais fácil também pro Nuggets pressionar ele, né? Forçar passes. Uns passes que ele não é o Luka Doncic, digamos assim. O que não é demérito, né?
Não, nem isso.
A maioria dos jogadores não é.
Isso, diria até que só um dos jogadores da NBA é o Luka Doncic.
Sei lá, eu gostava desse time com o Chris Paul. Achava que o Chris Paul abria muita coisa, o fato dele ser um armador facilitava muito a vida do DeAndre Ayton. É que ele se machucava muito. E se, nossa, o Bradley Beal já tem quase 30 anos. O Chris Paul tem quase 40.
Exato, e claro.
Então, eu entendo, mas.
E o Chris Paul saudável teve momentos bem baixos nessa temporada. Eu imagino que o Suns estivesse bastante preocupado com como seriam aí as próximas temporadas. O Suns acabou de fazer um comprometimento de longa duração com o Bradley Beal e com esse elenco, já que eles estão sendo engessados pelas regras salariais do novo CBA. e eles não estavam dispostos a um plano de longo prazo com o Chris Paul. Tanto é que quando eles assinaram esse contrato, eles garantiram o salário do Chris Paul por duas temporadas. Essa que seria a terceira temporada, eles só garantiram metade do salário. Por isso que estava aquela boataria de que talvez eles mandassem o Chris Paul até embora.
Então, isso eu penso para visualizar como um bom negócio para o Suns. Semana passada o assunto era, vamos dispensar o Chris Paul? Essa semana transformamos ele no Bradley Beal. Eu não quero lidar com esse contrato do Bradley Beal daqui 2 anos.
É isso, vai ser um problema.
Daqui 2 anos a gente pensa nisso.
E o salário do Bradley Beal é garantido. O Chris Paul não.
Ele é garantido e ele tem a cláusula que ele pode barrar qualquer troca.
Isso.
Que continua, mesmo depois de ser trocado.
Mas a ideia do Chris Paul era, eles poderiam se livrar dele agora e pagar só metade do salário. Então, era uma espécie de cláusula de segurança para o Suns para não ter que lidar com o Chris Paul muito envelhecido, muito lesionado, que não estivesse jogando no nível que eles pretendiam. E eu acho que se eles consideraram se livrar dele, é porque não estava jogando no nível pretendido. Eles devem perceber aí que eles precisam ser campeões imediatamente, que o nível do Oeste está muito alto, estava muito embolado e o Nuggets ainda conseguiu sobrar. Então, certamente com o Chris Paul não seria possível. Se livrar dele traria alguém melhor? Porque o Suns já estava no teto salarial,
daria,
né?
No teto. Daria mais flexibilidade, mas não é que vai liberar para eles brigarem com free agents igual o Houston Rockets, que está bem abaixo do teto salarial. É uma flexibilidade, mas não é para brigar pelos grandes nomes.
E aí eles conseguiram um grande nome com o Bradley Beal. Eles transformaram um jogador que eles não queriam mais, que poderia ser dispensado, num jogador de elite que, embora viva sempre lesionado e tenha um perfil de arremesso muito parecido com o Devin Booker, é uma estrela.
O Brian Windhorst, na ESPN gringa, ele fez uma matéria contando um pouco dos bastidores de como rolou a negociação. E o que ele falou foi, traduzindo por português claro, o Suns pensou, pisou na merda, abre os dedos.
Perfeito.
Porque a segunda matéria, a análise do Suns foi, se a gente ficar com o Chris Paul, ou se a gente dispensar e tentar construir um elenco aí pelas beiradas, ou a gente vai passar desse segundo teto salarial, ou a gente vai ficar muito perto, e mesmo assim a gente não vai ter muito margem de manobra para construir um elenco. Então só vamos passar por muito.
Isso, só vamos.
Dane-se.
Vamos mergulhar no bueiro.
Vamos passar do teto, vamos mesmo, e vamos pegar um jogador que a gente gosta, que é uma estrela da NBA, e vamos ganhar esse negócio. Porque essa regra foi feita para isso, né? Essa regra foi feita para inibir times de ter 3 ou 4 jogadores com salários colossais, como que você citou. E o Suns falou, quer saber, a gente vai pegar mesmo assim e, sei lá, ano que vem a gente arca as consequências. Ou, quando a água bater na bunda, a gente troca alguém. Pode trocar o Ayton agora, já, se for o caso, não sei, a gente ainda não sabe os planos. Mas foi meio que, ó, tá bom, a gente sabe onde a gente está se metendo e a gente vai se meter.
Isso, e eu vi muita gente reclamando que o Wizards não recebeu peças em troca suficientes para compensar a partida do Bradley Beal. Mas eu acho que essa situação que a gente está descrevendo aqui explica o motivo. Primeiro, o Bradley Beal tem uma cláusula em que ele pode vetar a troca se ele não quiser ser trocado. Então ele não iria para um time pelo qual ele não está interessado. Então já começa aí, já torna todas as negociações difíceis.
E sabe por que ele tem essa cláusula? Porque o Wizards deu. Ele pediu ano passado, quando ele negociou o contrato dele, o Wizards falou, Era só falar não. Eles estavam oferecendo o contrato maior que o Beal poderia receber na vida dele. Porque ele foi draftado no Wizards, todas aquelas questões dos super máximos. Você acha que ele olhar um contrato que acaba ganhando quase 60 milhões por ano e falar, eu não vou ter minha cláusula de barrar a troca, então não. Quem ia falar não para esse contrato? Ninguém. Ninguém. E quando questionaram o Ted Leonsis, lá o dono do Wizards, ele falou que foi em nome da parceria que eles tinham com o Bradley Beal.
Foi um agradecimento ao tempo de casa.
Que aí, um ano depois, foi o Charlton indo embora dessa porcaria aqui. A gente é Wizards, já diria, o Bradley Beal.
E eu acho que o mais engraçado é que, além de poder vetar qualquer troca, ele ainda tem um trader kicker, que é um bônus de 15%, no salário dele, que o Wizards tem que pagar caso ele seja trocado. Não vai entrar em vigor porque ele já ganha o máximo permitido pelas regras da NBA. Ele tá ali no limite.
Ele teria direito de ganhar mais dinheiro, mas não dá. Ele tá no limite do que ele poderia ganhar.
É impossível um jogador ganhar mais do que ele já ganha. Então, esses 15% não vai entrar. É muito engraçado. Então, isso aí já atrapalha completamente qualquer troca. Se o Wizards achou um negócio melhor com o Rockets, o Bradley Beal falou, Rockets não. E aí acabou, a gente não tem nem conversa. Somado a isso, os times que o Bradley Beal possa estar interessado precisam ser capazes de arcar com o teto salarial. Precisam ser capazes de acomodar o salário do Bradley Beal e, claro, querer lidar com as consequências. Querer engessar o seu time, correr o risco de perder escolha de draft.
E o Bradley Beal tá chegando aos 30, como é que ele vai envelhecer? As últimas temporadas foram boas, mas não foram, assim, de cair o queixo. É um valor, tipo, ele é muito bom, mas ele ganha um salário de quem é mais do que só muito bom.
Perfeito, então com o Wizard decidindo que não dá pra chegar em lugar nenhum com o Bradley Beal, o que, vamos ser sinceros, era óbvio, evidente, já faz muito tempo, que o Wizards não ia ser horroroso, mas também não ia ser um time que poderia disputar título. Era um time bastante medíocre e não tinha muito como escapar disso. Admitindo isso e querendo se livrar do Bradley Beal, não dá para esperar muita coisa em troca. São pouquíssimos os times que o Bradley Beal aceitou. Desses, são pouquíssimos os times que estavam de fato interessados, queriam arcar com as dificuldades salariais.
Pelo jeito, o Miami Heat fez uma oferta, que era Kyle Lowry, Duncan Robinson, escolhas de draft, porque tem essa, né? O Wizards não recebeu nem escolha de draft. Eles receberam, de primeira rodada, né? Eles receberam direitos de trocar de posição com o Suns. Mas, que é os pick swaps. Quem garante que vai ser interessante para eles trocar de posição? Provavelmente o Wizards vai ter escolhas melhores.
Provavelmente então, o Suns vai estar indo bem.
É capaz de o Wizards acabar com nenhuma escolha de primeira rodada desse negócio. O Miami Heat teria mandado, pelo menos na oferta inicial. O Bill teria dado ok, eu vou para o Miami. Mas, segundo essa matéria do... Ah, esqueci o nome dele. Do cara que eu acabei de citar da ESPN. o Suns teria ido mais fundo, assim, recrutado mesmo o Bradley Beal e o interesse. Bom, resgataram uma entrevista de 6 meses atrás do Kevin Durant dizendo que o Bradley Beal vai pro Hall da Fama do basquete quando acabar a carreira, com certeza.
Com certeza, claro.
Então, pelo jeito, o Bradley Beal vai falar, eu posso ir pro Miami, mas...
Prefiro o Suns.
E aí depois saiu uma matéria do Chris Haynes, do Yahoo, se eu não me engano, dizendo que o Miami fez a oferta, mas também não estava tão confiante, porque eles estão acreditando que o Damian Lillard vai estar disponível em breve, que ele vai se cansar do Blazers eventualmente, e eles querem jogar tudo para uma troca do Lillard. Então o Heat estava, o Bradley Beal até topou, mas com o Suns foi muito mais longe. E ajuda que o agente do Bradley Beal é filho do CEO do Phoenix Suns.
Só se fala nisso como se tivesse sido o ponto fundamental para que essa negociação de fato ocorresse.
É uma ponte importante. Mas... E ontem foi Dia dos Pais, nos Estados Unidos.
Que então, lindo.
Tipo, tome o meu principal cliente para o seu time a preço de banana. E o pessoal tava zoando.
Como se fosse o presente Dia dos Pais.
Mas se o Bradley Beal fala, não quero, dane-se quem é o agente, quem é o pai, quem é o filho, quem é o Espírito Santo.
Eu acho que foi só uma grande coincidência. Porque, no fundo, quem ditou os termos dessa troca foi o Bradley Beal. As partes que o Bradley Beal escolheu te foram obrigadas a fazer a negociação acontecer.
E se tem o novo, o Michael Winger, que é o novo cara responsável pelo Wizards, chamam de presidente, porque agora cada um tem um título, mas é o general manager do Wizards. Se ele não gosta da troca também, ele pode falar, não, vamos esperar. E segura aí, Bradley Beal. Eu sei que você precisa aprovar, mas eu também preciso aprovar. E aguenta aí, talvez no meio da temporada a gente troca, no dia do draft, depois.
Não, as partes então estavam satisfeitas.
São muitas partes envolvidas e uma delas, claro, é o agente, uma delas é o CEO do Suns, ajuda, mas não é tão decisivo assim, não é um grande complô da NBA.
E é claro que essa troca é um desastre pro Washington Wizards, sem sombra de dúvida, mas é um desastre para tentar lidar com o desastre anterior, que foi assinar esse contrato com o Bradley Beal.
Eu achei que é um bom negócio. Pra lhe dar uma coisa que eles mesmos fizeram. Tipo, você enfia uma faca na sua mão? É um ótimo negócio tirar essa faca da sua mão.
Não sei, vários médicos talvez digam que você precisa manter a faca e ir no hospital. Não tire você sozinho a faca da sua mão, que é muito perigoso.
Mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Porque, tipo, depois você faz a merda, é bom desfazer a merda. Mas o melhor ainda era não ter feito a merda em primeiro lugar.
Exato. Então
você tem que analisar por onde a gente começa a análise do Wizards. O trabalho do Michael Winger, que acabou de chegar agora, ou o trabalho dos últimos anos do Wizards?
Isso, e como o nosso tempo acabou, A gente se aprofunda nessa questão anterior do Washington Wizards no podcast dessa semana. Por enquanto, o que a gente tem é o Wizards tentando lidar com os próprios erros cometidos. Não havia outra possibilidade melhor para se livrar do contrato gigantesco do Bradley Beal. O Suns foi o único time que topou e o Bradley Beal queria ir para lá. E agora o Suns vai ter que lidar com esse contrato. É, o que nos resta aqui antes de encerrar esses 15 minutos, que já são bem mais minutos, é se o Suns vai ter chances reais de título, apesar de ter uma construção de elenco bem limitada para além dos quatro jogadores que tem agora como titulares.
Como a gente sempre diz, o mais difícil é ter as grandes hiperestrelas. A gente postou no Twitter esses dias até uma imagem bem impressionante de todos os títulos da NBA desde 1960 até essa temporada. É, só oito não tinham um jogador com um troféu de MVP. Oito. Desde 1960 até 2023.
Eu sempre lembro de um asterisco nessa história, porque por muito tempo a gente falou que o título do Pistons, o título mais recente deles,
2004.
Em 2004, era a única vez que um time tinha sido campeão sem ter um dos dois melhores jogadores daquela temporada. E com as estatísticas avançadas, a gente consegue ver que, na verdade, o Ben Wallace era o melhor jogador daquela temporada.
Depende de qual estatística você usa, pode ter um dos melhores jogadores.
Exato, a gente não sabia analisar direito os números, mas não parecia, mas ele foi o jogador mais dominante daquela temporada, e aí o Pistons foi campeão com ele. Se a gente tivesse os números hoje, talvez o Ben Wallace tivesse sido MVP daquela temporada.
Não. Um cara que faz 8 pontos por jogo,
mas era,
nunca vai ser MVP.
Mas ele tinha números dominantes defensivamente e o time dele foi campeão.
Nunca. Nunca um cara que faz meia dúzia de pontos por jogo vai ser MVP da NBA. Jamais. Esse eu ponho minha mão no fogo.
Ok. Mas em todo caso, você tem que ter estrelas consolidadas, MVPs de preferência.
E desses 8 times, tem o Blazer de 77, que o Bill Walton ficou em segundo na votação. Tem o título de 81 do Celtics, que o Larry Bird estava lá. E ele ainda ia ganhar 3 troféus de MVP. Não tinha naquele ano ainda, porque ele era muito novo, coitado. Então, é muito difícil ganhar um título se você não tem esse cara que está no topo do topo da elite, do Monte Olimpo da NBA. Eles têm o Kevin Durant. Eles têm o Devin Booker, que na temporada passada não pareceu tão longe assim. Vamos ver o quanto ele continua melhorando. E você tem o Bradley Beal de terceira opção. Não é nada mal.
Não, é realmente assustador.
Precisa ter um elenco em volta, precisa de entrosamento, precisa do técnico novo, que é o Frank Vogel, mostrar alguma coisa, precisa de várias coisas. Mas a maioria dos times nem tem essa grande estrela para começar a sonhar. O Suns tem o mais difícil. O resto a gente vai ver.
E fazer estrelas funcionarem exige concessões. Vários jogadores precisam fazer menos do que estão acostumados. Mas nesse ponto eu acho que o Suns já larga com vantagem. O Durant já mostrou ser capaz de fazer isso nos tempos dele de Warriors e eventualmente foi ganhando mais espaço enquanto os outros jogadores tiveram que fazer mais concessões do que ele. E o Bradley Beal, que a gente já disse aqui tem um perfil de arremesso bem parecido com o Devin Booker, já teve temporadas espetaculares em bola de 3 pontos.
Quando ele jogava com o John Wall.
Exato. Então,
quando ele não era o cara carregando a bola o tempo inteiro.
É possível que ele não seja o armador principal, que talvez o Devin Booker tenha mais essa função, e talvez ele tenha que ser relegado a um arremessador de 3 pontos. Pode funcionar. Então são vários jogadores versáteis. Eu imagino que esse seja um quinteto titular, que a gente não sabe quem é o quinto elemento ainda, mas um quinteto titular que funcione muito bem juntos. Na teoria, é um time que pode criar bastante química.
Bom, então é isso, gente. A gente fala mais sobre isso no podcast essa semana. Quanto tempo? Depende do que vai acontecer no draft. A gente deve gravar até na sexta-feira, não na quinta, porque quinta é o draft, né? Então não faz sentido a gente gravar antes.
É isso. Então a gente se vê sexta-feira ao vivo no YouTube e depois em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Até lá. Tchau.
Tchau, tchau!